Mas elas de volta na Popular FM. Nosso assunto hoje é alimentação infantil. E no bloco anterior a gente falava do açúcar. Doutor Fausto, qual é a recomendação sobre, a recomendação médica sobre a introdução do açúcar na dieta de crianças? O ideal.
É, a gente tem que pensar que...
E o real.
É, a gente tem que pensar que não, existe... Hoje existe modismo, por exemplo, e existe coisa... As informações, elas são sempre... É, aquela do ovo que a gente falou, não é só o ovo, é tudo, né? Então, assim, desde o jejum intermitente, que eu acho que é a nova moda...
Agora, né?
Né? Então, assim, o açúcar, ele é vilão, às vezes ele não é. A gente tem que pensar que a gente expõe as crianças, preferencialmente com 6 meses, mas muitos com 4 meses, por questão da mãe, em voltar ao trabalho, a gente expõe a partir dos 4 meses as crianças a frutas.
Na fruta, que já é
e
açúcar.
A fruta tem frutose, que é o açúcar da fruta. Então, assim, a questão não é a exposição ao açúcar, a questão é a qualidade do açúcar, que é o que a Elisângela já comentou muito bem aqui. Coisas refinadas e industrializadas, como a farinha refinada, como o açúcar refinado, não vão ser bons
nem
nunca.
Vão entrar na dieta depois dos 10, 15,
não
20,
deveriam,
30. Não deveriam.
Não deveriam, mas entram. Então, assim, o ideal seria sempre isso que a gente estava comentando. Orgânico, açúcar mascavo, o próprio mel melado, a gávea, né? Então, assim, são várias... coisas que a gente pode ir usando, artimanhas que a gente vai usando para desviar do cristalizado, o açúcar refinado, né? Então, isso que a gente vai tentando, assim.
Porque nos produtos industrializados, eles estão na fórmula e a gente nem sabe que está comendo,
que tá,
como eu falei antes. É.
Então,
tem
a exposição,
que...
ela acontece, e eu acho que é muito interessante isso que a Elisângela falou, porque não dá pra gente, por exemplo, assim, 6 meses leite, a partir de 6 meses vão tacar verdura, e aí depois um ano a gente vai fazer isso, aquilo, e 2 anos, não, as coisas não acontecem assim, não são estanques, as coisas são processos, né? Então, assim, a gente tem que ir acostumando. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Nutrologia, eles recomendam essa introdução lenta e gradual das coisas. A gente tá falando muito sobre coisa ruim, mas a gente pode falar sobre coisa boa também.
Muita coisa melhorou.
Isso, então a gente tem que pensar assim, que as dietas, elas têm que ser bem diversificadas. E às vezes as pessoas esquecem dos conceitos, né? Por exemplo, assim, o que é um legume, né? A gente... precisa de um legume, a gente precisa de uma verdura. O que, que é legume? Legume é aquela parte do vegetal que a gente... são os vegetais que a gente come que não são as folhas. E a verdura, a gente tá falando verde, é a folha. Então a gente precisa de verde, a gente precisa de colorido, que é o quê? Uma beterraba, né?
Cenoura.
Isso, cenoura. A gente precisa de tubérculos, né? Então como a mandioca, a batata. Então a gente precisa ser exposto a essas todas classes de alimentos. Também aí vão os grãos, né? Assim, a gente tem que ser exposto aos poucos. Então, por isso que a gente fala de 6 aos 7 meses para a gente ir adequando isso. A partir de 7 meses até 9 meses, a gente vai adequar a papa principal, que a gente chama, para uma alimentação da família. E é o que a Elisângela falou, a alimentação da família é saudável. Óbvio que a gente não pode ser hipócrita, dizer que a gente vai fazer tudo certinho em casa, mas o mínimo de exposição ao que é errado, entre aspas, deveria ser
posto. E aí entra cortar os pirulitos e as balas de presente, que são inúmeros, porque se eu contar pra vocês, eu não vou conseguir contar, porque eu não faço ideia de quantos quilos de bala e pirulito já foram pro lixo na minha casa, porque é muito doce que junta. As crianças vão ganhando, elas vão recebendo, vem aqui, vem ali, e eu tenho um procedimento assim, ó, hoje eu não proíbo, mas eu não ofereço.
É porque tudo que é proibido é mais gostoso, falam,
mas assim...
né? Mas assim, pensem que assim, ó, a questão é o hábito. Se a gente começar a estimular um hábito de coisas industrializadas e que não são saudáveis, a gente vai pecar para tirar, porque é muito mais fácil. O que a Elisângela falou de expor as crianças desde o início a coisas integrais, coisas orgânicas, sem industrialização. Eu até brinco com as mães: mãe, se vier em pote ou se vier em embalagem, não dá, porque não é para dar para criança, né? Assim, então, assim, ó, o que a gente tem que pensar é coisa natural, coisa que a gente colheu da terra, a gente pegou do fruto, né?
A gente chama, doutor Fausto, na nutrição, de comida de verdade.
Isso.
Alimento de verdade. Que é o que, no caso, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, preconiza, né? Dê preferência a alimentos de verdade, que são aqueles que a gente planta, né? Que a gente
não
é
a batata, não é aquela batata cortadinha com salzinho, é a batata, batata.
Não é aquela batata congelada pré-pronta do supermercado.
Também não pode essa.
Pode.
A batata congelada, ela é pré-frita, né? A gente não pode.
Ela já foi frita na indústria.
Isso tá escrito na embalagem.
Então ela é uma pegadinha.
E aquela pizza que é também não
pode. Pura gordura trans.
Dá pra usar, a massa de pão caseiro integral pra fazer.
Então tudo é uma questão de substituição, tudo é uma questão de exposição adequada, mas é isso que a Elisângela tá falando.
Sabe, a gente coloca no cardápio pizza, por exemplo, das creches, das escolas de educação infantil. A gente coloca no cardápio. Pizza.
Tem bolo verde.
E a pizza pode ser muito saudável,
claro,
né?
Claro, mas então as merendeiras aprenderam a fazer uma pizza integral deliciosa. Esses dias até postei uma foto no Face de mini pizza a gente faz, né? E as crianças aprendem a fazer. Antes a Lu falou assim, ai, qual é a aceitação? Como é que as crianças aceitam os alimentos integrais? Gente, semanalmente é feito um trabalho de educação alimentar com as crianças das escolas, onde a gente faz oficinas para mostrar para elas o que, é aquela farinha que parece sujinha. O que, é aquele açúcar que parece que tem areia suja dentro? É o açúcar mascavo, ele parece sujeira, mas não é. Ele é um açúcar diferente, que não faz mal. Ele é aquela farinha também, ela tem
e eles fazem
soldadinhos
bolo
dentro, né? Ou vassourinhas dentro. Então a gente trabalha muito isso.
Vassourinhas
a gente não,
é bom.
Vassourinhas.
É, né? A gente não é simplesmente jogar
imposto,
goela abaixo,
né?
Abaixo o negócio. A gente trabalha em educação, porque nós somos Secretaria da Educação, né?
Eu preciso, antes de encerrar o programa, abordar o assunto que é o motivo do meu convite para vocês estarem aqui hoje. Porque, na verdade, antes eu falei do sagu, e é um dos alimentos em cima de um debate que aconteceu numa reunião, num bastidor, um debate entre mães, pais, com opiniões divergentes, cada um com seu ponto de vista. Nesse caso, a escola, as escolas de Teutônia, elas oferecem também doces, nesse sentido? Tipo um preparo de sagu, como
sagu
é que é feito esse
oferecem,
sagu?
Oferecem, nós oferecemos como um segundo lanche da tarde, nós damos dois lanches à tarde para as crianças acima de um ano de idade nas escolas de educação infantil.
Acima de um ano?
Acima antes de um ano. Não, antes de um ano não. É a papa principal e a papa de fruta, como o doutor falou. E nós servimos, sim, sagu, sempre fruta, né? No primeiro lanche. E no segundo lanche, então, tem preparo. Nós não servimos janta na escola acima de um ano. Nós servimos um segundo lanche. Nesse segundo lanche, uma vez por mês, se eu não me engano, temos sagu. Sagu feito como? O que, é o sagu, então, para explicar? O sagu é o amido da mandioca, do aipim, né? Só o amido, só o carboidrato do aipim. Não é que não faz mal. Ele é riquíssimo em energia.
De carboidrato.
A gente precisa de carboidrato,
50,
né?
60% do que a gente come por dia tem que ser carboidrato. Tá, ok. Aí nós acrescentamos a essa bolinha, que é o amido do aipim, a gente acrescenta suco de uva integral, natural, sem açúcar. Né, aquele de verdade. Suco de uva de verdade. Não é pouco.
Só o suco renderia um novo debate aqui, um novo programa.
É, o suco.
Aí a gente acrescenta a água, né? A gente acrescenta a água, a gente acrescenta cravinho e canela e a gente acrescenta açúcar mascavo ou açúcar orgânico. Pouco. E tem escolas que nem acrescentam açúcar, porque as crianças já estão acostumadas sem.
E o suco de uva tem bastante açúcar, né?
Tem
já
a
é bem
frutose,
docinho, então às vezes nem precisa mesmo.
Exatamente. Então não é feito com vinho.
Mas nem todos os pais concordam com a inserção dos doces. Tem casos de pais que discordam.
Sim, tem. Mas a gente quer, a gente mantém, por quê? A gente acredita que essa introdução deve ser gradual. Uma vez por mês, a gente acredita que
as crianças adoram o sagu da vovó.
É. E assim, ó, é um sagu saudável, né? É um sagu do bem.
Dentro do possível,
né? Um sagu do bem. Né? A gente acredita que ele... A gente transformou...
Ah, eu nunca comi esse sagu do bem, eu vou ter que ir lá provar.
Vai, vai. Como mãe, tu está convidadíssima a ir provar. E a gente faz o quê? A gente sempre serve com um cremezinho de leite, que é o açúcar daquele cremezinho é o mel, né? Então, o que que acontece? Nós fizemos uma refeição completa. Nós temos o carboidrato, nós temos, que tá no sagu e no suco de uva, nós temos a proteína e a gordura saudável que tá no creminho de leite. Então, nós temos uma preparação completa e por isso que nós defendemos a manutenção do sagu, né?
Uma vez
que é
por mês.
Porque a alimentação também tem que ser uma coisa alegre, não é?
Sim.
Tem que ter,
gente,
ser um colorido,
o sagu é uma coisa
gostoso,
tão regional
bolinha,
aqui, né?
Né?
Uma coisa
tem
que
tudo isso também.
É uma coisa que é regional, é cultural daqui. Outra coisa que a gente mantém por achar que é uma coisa muito regional são as bolachas de Natal, né? Que as famílias fazem aqui. As bolachas amanteigadas. As nossas bolachas, essas que a gente compra, elas não têm gordura trans. Então a gente prefere manter essas gorduras, porque a gordura trans sim é uma vilã horrorosa. As bolachas Maria que a gente serve são bolachas integrais. Tanto a de chocolate quanto a outra bolacha Maria são integrais, elas não são só bolachas Maria. Nós temos uma linha de produtos integrais, assim, de empresas como a Mosman, por exemplo, que é uma empresa gaúcha, inclusive, né? E acho que é de Parobé, se eu não me engano. É uma empresa que se dedica muito a isso. Até quando
vocês
vão no supermercado, vocês vão ver, tem massa orgânica, massa integral, tem várias opções, né? Então a gente procura, nós focamos muito nisso. Produtos integrais, produtos orgânicos. Nós temos uma gama enorme, 153 itens, 53 são ou integrais ou orgânicos.
Então, doutor Fausto, se você passar uma recomendação, se eu chegar lá enquanto mãe e pedir uma orientação, como eu faço com o sal, o açúcar, o leite, a partir de que idade? Qual seria a sua recomendação geral, assim?
Minha recomendação para sal e açúcar é nunca tome, nunca come. Não, mentira. Não, que eu ouvi falar, né? Que
esse
falaram
é
que
o mundo ideal.
Coma o que você deseja que seu filho come.
Não, na verdade, é aquilo que a gente já comentou aqui do bom senso. O açúcar, ele pode ser introduzido de várias formas. Não na forma refinada, eu sempre... Mas assim, eu sempre comento com os pais. Vocês querem um paladar viciado para os seus filhos? Ok. Aí você pode dar o seu o queijo suíço aquele, né, o iogurtinho, né, então assim, com bastante corante, com bastante produto industrializado. Agora tu quer educar um paladar, né, mais pro lado integral, que é isso que a gente tá percebendo que a Elisângela tá comentando, que tá sendo estimulado aqui na cidade, que é isso que a gente comenta. Ai, mas a criança vai... Mas aquela coisa sem gosto... Sem gosto é para quem já está acostumado.
Viciado.
Viciado. Então é o paladar viciado. Então assim, quer um paladar viciado, pode dar açúcar e sal à vontade. Quer um paladar bom para você perceber o sabor das coisas, é outro. A Elisângela tava comentando antes das ervas, a gente pode usar quanto tipo, né, de folhas que são ervas frescas, que a gente pode plantar no cantinho da área de serviço de casa,
flor.
No vaso de flor, e a gente só arranca um alecrim, uma manjerona, um manjericão, que coisa mais gostosa e cheirosa, que a gente pode usar, e isso dá um sabor incrível para as comidas, e a gente não precisa do sal, que é o cloreto de sódio, que é aquela coisa de, né, bem industrializada, que só realça uma coisa salgada mesmo, né? Assim, eu não sei se vocês
imagina aqueles
vocês
temperos têm. Prontos que aqui, já vem, naquela massinha,
isso
sabe?
Isso totalmente.
Que eu vejo que tem gente que faz
massa instantânea,
com
aquilo.
Né?
Vocês
podem imaginar.
As crianças adoram já.
Nissin Lamen.
Nissin Lamen. Aquela massinha, né? Nissin Lamen.
Ai, meu filho adora comer aquela massinha de
ela já é pré-frita. Frita, Miriam, pra tu saber, ela foi frita na indústria com gordura trans, como a batatinha frita aquela. E depois junto vem aquele pozinho, que nada
dá
mais
sabor.
É que um realçador de sabor glutamato monossódico,
glutamato
com um monte
monossódico.
De corante, conservante e cloreto de sódio junto.
Que vicia. Com
Exato.
Certeza vicia, porque provou, é uma briga pra não comer.
Aí é claro que o paladar pro sal, então, vai ficar alterado. É disso que tu fala de um viciado, né?
Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente
vamos
eu tenho que ser a chata.
Que
vamos voltar, estão convidados. Eu acho que esse assunto rende muito e acredito que os pais, e não só os pais, os adultos, porque o doutor Fausto deu o seu autodepoimento, o seu depoimento de que é possível mudar o paladar depois de uma certa idade. Então, não perco as esperanças, a gente, mesmo quem for. Foi introduzido, Miriam, como você antes estava aí preocupada, fizemos tudo errado, não fizemos porque quisemos, né?
Era porque a gente não tinha informação.
Exato. Achávamos que estava correto.
Tinha uma época que se pensava em alimentar, hoje a gente percebe-se que se pensa alimentar como? Melhor, né?
Melhor.
Saúde.
Mas isso que a Lu falou, e a Elisângela falou da pizza, eu aprendi a comer verdura e legume em pizza, porque a gente começa a introduzir.
Aprovar.
de uma maneira. É, a gente tem que introduzir de uma maneira legal, né? A pizza foi a minha abertura pra cebola, pra tomate, né? Então, assim, isso aí que tem que ser. A gente precisa usar criatividade, né? Pra alimentar bem as crianças e, consequentemente, gerar adultos saudáveis, né?
Isso aí.
E o exemplo? Não adianta. O Dr. Fausto, antes da gente, quando a gente combinou essa participação, ele colocava pra mim, ele disse, não adianta querer que o seu filho consuma só frutas se você se esbaldar em leite condensado.
É isso verdade. Aí.
Obrigada,
dica, então.
Obrigada a vocês por disponibilizarem o seu tempo para vir compartilhar do conhecimento.
E nós que agradecemos. É sempre um prazer.
Mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, Univates e a doutora Rita Sotelo. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Estaremos de volta no próximo sábado.